Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Estar a falar com Álvaro de Castro é uma sensação de prazer, não só dos vinhos, do Quinta de Sais, da Quinta da Pelada, dos vinhos vários que saem daquele terroir de Pinhanços, de perto da Serra da Estrela, mas também estar a falar com um senhor que não cede a certos princípios, que apaixona-se por aquilo que fala, fala daquilo que também conhece muito bem e dedica-se a uma paixão, que é de fazer vinho. E os vinhos de Álvaro de Castro também revelam isso. Não se importa de pôr no mercado colheitas pequenas, a preços, obviamente, para conhecedores, fazer vinhos que ficam na nossa memória. Quem nunca bebeu um Primos e adorou, quem nunca bebeu um Carrossel. São vinhos muito formidáveis, muito excepcionais, daqueles vinhos que se bebe uma ocasião ou duas ou três, mas que ficam na nossa memória. É desta conversa, sem papas na língua, que registra-se as frases boas que Álvaro de Castro sempre diz e frases que fazem sentido. Portanto, ouçam-me com atenção o podcast, fiquem bem e tenham uma belíssima tarde e noite, sempre com um bom copo de vinho. Álvaro de Castro, para quem não conhece, e se calhar quem ouve este podcast serão poucos os que não conhecem, é a alma por trás dos vinhos da Quinta da Pelada, Sais, são nomes que são bem considerados como vinhos autênticos do Dão. É essa uma das boas definições?
Não sei o que é isso de vinhos autênticos. Vinhos autênticos são vinhos. É mais uma terminologia que se usa. Pá, eu acho que os vinhos que não são autênticos são fake.
Como diz fake, o Trump, news,
fake news. Fake news. Fake wine.
Como é que é fazer vinhos na região? Vocês estão sediados em Pinhanços, não é?
Sim.
Mas têm tanto quintas noutros sítios da zona da região?
Não,
é tudo em Pinhanços?
É tudo muito próximo de Pinhanços, num raio de, no máximo, de 5 km. O único vinho que nós fazemos, que não é uma propriedade nossa, é aqueles vinhos da Moleta, mas é ali uma coisa tão próxima, que no fundo é até a mesma região. O que é que nos dão, dentro da mesma propriedade, as diferenças são muito nítidas. E, portanto, o que eu faço hoje é isso, é preservar os vinhos que vêm de cada sítio, ou de cada bloco, por assim dizer. Eu fazia isso antigamente e sempre fiz isso, ou seja, sempre vinifiquei isso separadamente, não punha no mercado separadamente. Agora, também ponho no mercado separadamente porque acho que há muitas pessoas que já no fundo conhecem o nosso estilo e que de alguma maneira estão atreitas a esse tipo de... tem algum interesse para o cliente, até perceber que realmente nós andamos sempre a propagandear que o Dão é a Borgonha de Portugal e que não sei o quê, e isto ouve-se há anos e anos e anos. E porquê? Se tem alguma razão de ser, é isso. É porque realmente o vinho muda dentro da mesma propriedade e dentro da mesma região, e dentro da região. E até dentro da mesma propriedade, às vezes 500 metros ao lado ou às vezes 100, o vinho é bem diferente. E acho que isso dá prazer ao consumidor interessado. No fundo é isso.
Pois, isso significa que se calhar já conseguiu ter uma legião de fãs / seguidores / enófilos interessados que fazem com que possa ter pequenas produções daquele vinho específico, sabe que é um cliente isso, interessado, não é?
Isso é evidente que isso, os clientes, nós também, que eu costumo dizer que nós aprendemos muito também com os clientes. Não é bem propriamente aprender no sentido da lição, é no sentido do interesse que as pessoas têm. Se eu não sentisse que isto tivesse reconhecimento nenhum, se calhar, de alguma maneira, também não havia nenhum incentivo da minha parte. Mas eu acho que tem, e acho que isto é o que me dá gozo, e portanto é isto que eu faço.
Uma coisa que não é muito sentida nos vinhos da Quinta da Pelada, mas o que eu gostava que falasse um pouco,
É, aquela imagem que ainda passa no mercado, que vinhos da Barrada, vinhos do Dão, são vinhos baratos. São vinhos muito interessantes, mas que no mercado estão bastante baratos.
Eu não gosto de falar do preço. O preço para mim é qualquer coisa que é exterior ao
estado criativo.
Pois, um bocado isso. O preço, pronto, o preço é mais uma coisa que pode ser benéfica, porque pode fazer as pessoas chamar a atenção para isso, ou não, ou pode ser simplesmente uma barreira, e se é uma barreira, se calhar não é bom, mas realmente sem dinheiro isto morre, não é? E portanto, morre o negócio.
Isso morre o negócio?
Muito rico. Então, eu dizia antigamente, e já está a ver, no tempo que eu disse isso, pá, em 96, aos anos que isso lá vai, isso não foi muito bem entendido, eu disse que no dia que eu fizesse o vinho perfeito não o vendia. Não vendia porque achava que o dinheiro que ia de alguma maneira estragar a coisa. Os clientes não aceitaram isso muito bem, disseram assim, então, o que é aquilo que nos vendes? É a porcaria, não? Não era isso que eu queria dizer, mas enfim.
É, uma das outras coisas que agora é relativamente ao Dão, que é o encruzado tornou-se claramente a casta rainha, mas os tintos ainda têm um significado profundo no Dão e os tintos continuam a ser de lote.
Os tintos sempre foram de lote e os brancos eram menos de lote. Realmente a grande casta do Dão, ou se calhar de Portugal, além do Alvarinho, é o encruzado. Mas é engraçado que os vinhos de referência para mim, sobretudo, e que eu tenho verificado que é bom assim, que eu estou a falar dos vinhos da Quinta da Cal, do Centro de Estudos, os vinhos do Centro de Estudos, os grandes vinhos deles, brancos, tinham 80% de branco. Ao passo que o de Toriga não era assim. O de Toriga ele achava que mais de 35% que era demais. Isto ele achava. Ele não escrevia nada, nem declarava, mas isso era mais ou menos...
Empírico.
Empírico. Era, sei lá, a informação que o engenheiro Coelho me passava, pá, que era amigo dele ou que era seguidor dele.
Mas na Quinta, quer na Pelada, Sais, só usa castas autóctones do Dão? Ou tem aí alguma coisa
tenho
fora da casta?
Coisas pequenas, tenho coisas muito pequenas. Tenho um bocadinho de Pinot, pá. Mas são coisas sem expressão. Aí tenho aquela casta que eu não gosto de nada para vinho tinto no Dão, é o Cabernet Sauvignon, e que às vezes faço brincadeiras.
Mas também tem é um dos poucos produtores que fez Baga.
Sim, mas a Baga é uma casta que é autorizada.
Autorizada, mas quase odiada atualmente. No Dão.
Não, eu sinceramente acho que é mais neira. A Baga é uma casta difícil. Está a ver? Nem em tudo eu concordo com o engenheiro Vilhena. Ele detestava a Baga. Eu não detesto a Baga. Eu acho que a Baga é difícil. E, portanto, compreendo que não seja recomendada. Que é difícil, se é difícil na Barrada, no Dão é muito mais difícil. E a maior parte das vezes no Dão é uma merda.
Faço esta pergunta a todas as pessoas, que é qual era o vinho, ou o seu favorito, ou aquele vinho que diria alguém para conhecer verdadeiramente a Casa Pelada, Sais, dizer, a partir deste vinho você fica a perceber o que é a nossa lógica, o nosso terroir, o nosso estilo.
Eu penso que, em termos de tintos, definitivamente, eu uma pessoa que estava completamente fora, o vinho que eu aconselhava era o vinho Sais, estágio prolongado dos vários anos. Porque tinha uma imagem do que era e havia, sobretudo, também a hipótese de facilmente conseguir provar vários anos. Eu faço aquilo desde sempre e, portanto, acho que o estilo que se mantém é um vinho característico da nossa casa.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.